Olá, boa tarde. Num sismo de 4,5 na escala de Richter foi sentido na noite de terça-feira nas Ilhas Terceira e São Miguel, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Em comunicado, o IPMA indica que o sismo foi registado nas estações da rede sísmica do arquipélago dos Açores pelas 20 horas e 48 minutos e teve epicentro a cerca de 70 km a sudeste de São Sebastião, na Ilha Terceira. Segundo o comunicado sobre o evento, publicado na sua página da internet, este sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima 3-4 na escala de Mercalli modificada nas freguesias de Candelária, Feteiras, Ginetes e Mosteiros, na Ilha de São Miguel. Foi ainda sentido com menor intensidade em várias freguesias da maior ilha açoriana e também na Ilha Terceira, em várias freguesias. Já segundo o CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, o abalo teve magnitude de 4,6 e epicentro a cerca de 70 km a sudeste do Porto Judeu, na Ilha Terceira. O sismo foi sentido com intensidade máxima 4 na escala de Mercalli modificada nos concelhos de Angra, Praia da Vitória, Ponta Delgada e Ribeira Grande.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Ministério Público deduziu a acusação contra 24 arguídos por vários crimes no âmbito da Operação Mayday, um esquema que lesou o Estado em mais de 9,5 milhões de euros através do Subsídio Social de Mobilidade. Segundo a acusação, a que a Lusa teve acesso, estão em causa crimes de especulação, falsificação de documentos, burla, branqueamento e associação criminosa, num processo envolvendo 13 homens, 9 mulheres e 2 empresas com sede na Ilha Terceira. O esquema assentou em 2 agências de viagens criadas com o propósito de vender passagens entre as regiões autónomas e o continente a preços inferiores aos preços de mercado. A intenção dos arguídos passou por obter vantagens indevidas por via do reembolso do Subsídio Social de Mobilidade, que fixa o preço das ligações entre o continente, com os Açores e Madeira, em 134 e 86 euros, respectivamente.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os agricultores de São Miguel passam a contar com o apoio de uma rede de 6 estações meteorológicas instaladas em zonas estratégicas e que vão disponibilizar dados para apoiar os agricultores nas suas atividades agrícolas. O presidente da Federação Agrícola dos Açores adiantou à Lusa que as 6 estações foram colocadas em zonas estratégicas e pontos vitais para a agricultura na maior ilha açoriana. Segundo Jorge Rita, a rede meteorológica será gerida pela Cooperativa União Agrícola, que através dessa plataforma vai comunicando aos seus agricultores as condições climatéricas que existem na zona.
Vai fazer com que, de uma forma antecipada, os agricultores possam ter uma previsibilidade na altura do arranjo das terras para as sementeiras, quando é que podem semear, quando é que podem colher depois as suas produções. A União Agrícola gera toda essa rede depois com a plataforma e depois vai comunicando automaticamente aos seus agricultores nas zonas e nas situações onde elas estão localizadas, para dar informação para todas as explorações agrícolas de São Miguel.
As estações meteorológicas vão permitir a recolha de informação mais precisa de diferentes parâmetros, como a velocidade e direção do vento, temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica, precipitação e radiação solar. Trata-se de uma iniciativa no âmbito do projeto Life IP Climas, que aborda as questões relacionadas com a adaptação e mitigação das alterações climáticas nas ilhas, em parceria com a Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. A deputada do PS Açores, Joana Pombo Tavares, denunciou esta terça-feira o estado de abandono a que foi votado o Parque Habitacional do Aeroporto, em Santa Maria, alertando para a falta de condições nas moradias e para o completo desinteresse do Governo Regional na sua reabilitação.
Estamos no Parque Habitacional do Aeroporto, em Santa Maria. O que aqui vemos é o que podemos considerar como um completo abandono. Casas sem manutenção, com sinais de clara degradação e até mesmo pragas em algumas das habitações. Este bairro chegou a ter verbas previstas no plano de recuperação e resiliência para ser reabilitado.
Verbas que foram, entretanto, retiradas ao abrigo do pedido de revisão que o Executivo açoriano efetuou ao PRR, passando para mais investimento nas ilhas de São Miguel e Terceira. A socialista frisou entender a necessidade de investimento noutras ilhas de maior dimensão e de maior carência habitacional, mas defende que esse investimento deve ser feito de forma equitativa, não prejudicando nenhuma das ilhas, especialmente as que lutam para a fixação de pessoas, como é o caso de Santa Maria.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A coligação PSD, CDS-PP e PPM na Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo estranhou a ausência do Conselho na candidatura da calçada portuguesa a Património da Humanidade. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O grupo municipal mostrou-se perplexo e considera que esta foi uma oportunidade perdida. No entanto, saudou a candidatura do movimento Arte e Saber Fazer da calçada portuguesa.
Saudamos, naturalmente, a candidatura do Movimento Arte e Saber Fazer da Calçada Portuguesa, entregue à Comissão Nacional da Unesco na semana passada, mas não se compreende que a cidade de Angra do Heroísmo não esteja envolvida no mesmo, considerando que Angra do Heroísmo é Cidade de Património Mundial da Humanidade pela Unesco, considerando a riqueza da sua calçada, com exemplares notáveis desde logo na Praça Velha, no Pátio da Alfândega e por todo o concelho, e tendo em conta que Angra do Heroísmo integra a administração da Organização das Cidades Património Mundial, não se pode aceitar que não esteja envolvida neste movimento. Esta foi uma oportunidade perdida para Angra do Heroísmo se afirmar como liderante na preservação do património e na valorização da identidade singular da calçada portuguesa.
A deputada municipal lembrou ainda que a calçada portuguesa distingue-se pela sua beleza e singularidade.
Todo o país, a calçada portuguesa faz parte do traçado urbano. Distingue-se pela sua beleza e singularidade e é feita e mantida por calceteiros com exímio zelo e persistência que criam verdadeiras obras de arte por todo o nosso território e até fora dele. Esta é uma boa iniciativa que confere maior visibilidade para a calçada portuguesa com o compromisso de preservação, continuidade e promoção desta arte. O município de Angra do Heroísmo tem a responsabilidade moral de ser liderante em processos como este, pois o envolvimento de Angra do Heroísmo seria capaz até de robustecer a própria candidatura da calçada portuguesa a Património da Humanidade.
Luísa Barcelos, deputada municipal da coligação PSD-CDS-PPM, a considerar que a ausência do município de Angra do Heroísmo na candidatura da calçada portuguesa a Património da Humanidade foi uma oportunidade perdida.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O investimento realizado pelo Governo Regional nas convenções na área da saúde rondou os 19 milhões de euros em 2024, uma subida de 700 mil euros relativamente a 2023. A Secretaria Regional da Saúde adiantou em comunicado que o maior destaque nesta área vai para as análises clínicas, com 6,6 milhões, medicina física e reabilitação, com 4,9 e imagiologia, com 3,3 milhões. Estes foram os setores que implicaram maior investimento financeiro por parte do Serviço Regional de Saúde, correspondendo a 78% do valor total. A nota salienta que os exames na área da anatomia patológica apresentaram um crescimento na ordem dos 107%, enquanto as análises clínicas subiram 50%. Nas consultas de especialidade, destacam-se as consultas de psiquiatria, com aumento de 182 consultas comparativamente a 2023.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A mudança de hora pode interferir no funcionamento do ciclo circadiano dos indivíduos. Com um dia mais longo, há mais tempo para socializar, mas, segundo a psicóloga Pilar Melo, o desalinhamento do relógio biológico tem consequências negativas. Entre março e outubro, as pessoas estão mais expostas à luz solar, mais disponíveis para a prática desportiva, ir às compras, jantar fora e conviver socialmente. Estes aspectos levam à produção da química da felicidade, composta por hormónios como a dopamina e serotonina, que têm efeitos na longevidade, saúde física e mental. À Atlântida, a profissional de saúde refere que há estudos que indicam que este ganho de luz também tem impacto na segurança pública.
Eu vi inclusivamente um estudo relativamente recente que envolveu 9 países que diz que há um aumento da prática desportiva junto de crianças e jovens e que isto coincide com essa questão da luminosidade ao final do dia, portanto é que é compatível com este horário de verão. Tudo isto está alinhado no sentido de policiar a conciliação do repouso e que o repouso tem a reposição da energia e todo o bem-estar associado, a nossa capacidade de funcionar no outro dia de forma mais adaptativa, de forma mais funcional e aberta às relações, e daí também todo o tipo de relações. Estamos mais disponíveis porque também estamos mais descansados e mais capazes. Mas o inverso também é verdade.
Contudo, a mudança de hora pode resultar num desalinhamento do relógio biológico, horas solares e as horas sociais e, consequentemente, provocar fadiga.
Provoca cansaço adicional que advém, precisamente, desta desregulação do nosso ciclo de circadiano. Agora, com a mudança de hora, nós vamos perder, em média, cerca de 40 minutos. Porquê? Porque nós, como vemos mais luz ao final do dia, tendencialmente vamos dormir também mais tarde. E isto impacta no nosso bem-estar, na nossa saúde e na nossa regulação.
Há ainda pessoas com patologias associadas, como a depressão, problemas cardiovasculares, entre outras, em que com a mudança de estação pode influenciar o seu agravamento. Pilar Melo deixa assim algumas dicas para que a população se adapte de uma forma mais fácil a esta fase.
O que os estudos vão aconselhando é sobretudo de se fazer uma transição gradual, ou seja, nos dias anteriores à mudança de horário, mudança de hora, tentar ir para a cama um bocadinho mais cedo, uns 15 minutos mais cedo, e se ajustando a estas diferenças de luz. Em caso de cansaço, e para quem puder, sempre poderá fazer uma pequena pausa à tarde, uma sesta à tarde, para tentando ir repor e se ir ajustando. E evitar, ao fim de semana, que isto é uma tendência muito grande de todos nós, é evitar deixar-se dormir até muito tarde, porque isto depois dificulta aqui a transição para este novo horário. Apanhar sol durante alguns minutos pela manhã para ajustar o ritmo circadiano e promover aquilo que nós estamos sempre a falar, que é ajustar o sono e ter uma boa higiene do sono.
O horário de verão começa já na madrugada do próximo sábado para domingo, dia 30 de março. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.